Dá o toque aí.
E aí, Bruno?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com a segunda entrevista da série Cotados ao Palácio. Neste sábado, hoje, nós estamos recebendo o pré-cotado, né? O pré-candidato Jorge do Rosário. Não sei se ele se coloca assim, mas ele é um dos nomes lembrados, cotados para a disputa da eleição desse ano. Então, antes da gente iniciar a entrevista, quero pedir para você que se inscreva no canal da Agência Moscou para acompanhar o Foro de Moscou e nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Mossoró. Se inscreva, curta, compartilhe e contribua para que a gente possa crescer. Reforçando aqui, William, só nós estamos sorteando livros para os 1.000 primeiros inscritos. Na hora dessa gravação aqui, a gente já passou dos 650 inscritos, não é fácil, no YouTube. Então a gente está sorteando esse livro. Você pode procurar lá nas minhas redes sociais, nas redes sociais também da Agência Moscou. Então, esses 5 livros aqui serão sorteados para os 1.000 primeiros inscritos. São livros aqui que eu retirei da minha biblioteca, estavam em duplicidade. Então vamos iniciar aqui a nossa entrevista. Vai receber bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge do Rosário. O cumprimento é assim, por causa que a gente não sabe a hora que a pessoa vai estar assistindo ou ouvindo no podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno, Will, estou à disposição para a gente bater papo. E essa questão de pré-candidato eu deixo por conta de vocês.
É interessante isso aí que você coloca, Jorge. Porque até então vem se trabalhando muito os nomes que, vamos colocar assim, são pré-candidatos, mas pré-candidatos assim, não oficializados, vamos dizer assim, se é que a gente poderia usar assim, mas de alguma forma você está à frente, você está tomando uma posição de vanguarda que pode se colocar como pré-candidato. Ao mesmo tempo, a gente percebe também alguns movimentos de outros pré-candidatos em torno de um apoio seu. Então, vamos colocar aqui, o Alisson, a Isolda, a própria Rosalba, estão aí meio que nessa disputa. Como é que fica você entre a pré-candidatura e essas ideias, e esses prováveis, possíveis apoios?
Olha, eu fico feliz em saber que meu nome cabe nesses lugares todos que você colocou aí. De fato, eu tenho conversado e tenho dito isso, conversado com todos esses nomes, menos Rosalba. Ela foi a única que eu não sentei para conversar. Embora a gente sabe que existe essa especulação, existe essa conversa, mas não chegou a mim ainda, bem claro. Talvez torcedores, vamos chamar assim, têm conversado comigo. Houve, deve ter havido alguma conversa de cúpula partidária, o presidente do nosso partido, deputado João Maia, que tem um relacionamento político muito bom, isso é público, com a prefeita, com Carlos Augusto, conversando sobre política, e certamente meu nome roda por lá. Mas eu sempre tenho colocado, e vou colocar aqui também, que meu nome não me incomoda ser tratado como pré-candidato. Pelo contrário, para mim eu fico lisonjeado, como eu falei. Mas eu tenho que responder para mim mesmo e para as pessoas que eu estou conversando, eu tenho escutado muito, tenho recebido alguns incentivos de alguns partidos para que eu lance, que eu seja candidato. Tenho participado de muitas reuniões e eu tenho que dar essa resposta, se eu sou candidato, pré-candidato ou não. E para depois ter qualquer avanço nessa história de fazer composição de chapa.
Bruno.
Jorge, eu tenho uma tese, você não é obrigado a concordar, logicamente, e que pela sua posição, pelo seu perfil, pelo seu perfil, pelo contexto, é que o senhor seria o nome com mais condições de unificar a oposição, juntar os dois deputados, de criar uma composição que dependia de uma articulação muito complexa e que exigisse um nível de altruísmo quase que anormal de todos os envolvidos. Mas você, em algum momento, Você já se sentiu com essa capacidade, tendo em vista que você conversa bem com todo mundo?
Olha, eu converso bem, é verdade que eu converso bem com Zolda, e eu digo a ela que eu não a conhecia, e para mim foi uma surpresa agradável. Eu gosto dela, acho que ela é uma liderança política emergente. Eu penso que é uma pessoa que tem tudo, é legítimo, inclusive o partido também, o partido do governador, enfim, tudo isso que vocês sabem melhor do que eu. Concordo. O Alisson também tem um mandato, e o partido dele, evidentemente, também quer, e ele também, me parece, que está com disposição, embora não diga, ele não diz, ele está certo. Eu, sinceramente, eu converso com ele e gosto, acho que a gente tem muita coisa em comum, mas nós temos também muitas coisas que dificultam esse entendimento que você colocou aí. Até essas duas razões principais, que eu vou ficar só nelas, a questão de interesses partidários, digamos assim, para 22. Não se discute, Bruno, você sabe disso, eleição de 20 sem falar em 22, há sempre uma projeção, e quiçá até 24. Então, há alguns arranjos políticos que precisam de muita conversa, altruísmo também, concordo com você. E eu tento conversar com todos, não no propósito de ser esse candidato, digamos assim. Mas se meu nome, eu sempre disse isso também, eu sou muito transparente nas minhas posições políticas, se meu nome surgisse ou surgir como tal, eu não teria nenhuma dificuldade também de ser candidato. Eu só não quero ser candidato de mim mesmo, eu não quero ser um candidato que, por achar que tem que ser candidato, que... Não, eu tenho que estar dentro de um projeto coletivo. E foi para isso que eu entrei na política e repito, se for meu nome, eu quero conversar e discutir os problemas de Mossoró. Eu tenho conversado com eles, esses nomes, esses dois nomes, sobretudo com o doutor Daniel também, e a gente vai ver. Eu acho que nós temos ainda um tempo para tentar ainda isso, embora eu reconheça que seja muito difícil essa união da oposição.
O Jorge, você concedeu uma entrevista ao Saulo Vale, em que falava com relação a alguns candidatos que já estavam se colocando, alguns pré-candidatos já estavam colocando como tal, né? Ele citou a Isolda, e que isso dificultaria as negociações, enquanto que Alisson não se coloca como pré-candidato, segundo você. O que, isso aí já é alguma coisa já meio que adiantada, digamos que dificuldade você vê para, digamos, se aliar à Isolda, porque você não encontra algum tipo de espaço?
Não, eu disse, inclusive, disse a ela, pessoalmente, disse a ela, o que eu queria dizer é o seguinte, em termos de tratativas, de estratégia até política, quando a pessoa já se coloca como um candidato, e a deputada Isolda já foi lançada pela governadora, pelo seu partido, está trabalhando, tudo isso tá, para mim está muito certo, eu acho que ela está certa. Eu gostaria muito de ter a convicção dela, que eu não tenho. Então, está tudo certo, tem nada errado. O que eu queria dizer lá é que para outros que ainda não sabem se serão candidatos, pré-candidatos, se vão colocar seu nome ou não, fica mais difícil esse diálogo. Por quê? Porque já seria um diálogo de adesão. O convite da deputada Isolda, por exemplo, para mim, seria para eu aderir a um projeto da candidatura dela. E, no entanto, Alisson, o deputado Alisson, que, embora eu ache, eu pense e digo a ele também que eu já o vejo como pré-candidato, embora ele não diga, mas já há você pode admitir a possibilidade de não ser adesão, de fazer uma composição onde haveria outras possibilidades. Por exemplo, eu vou dizer, se eu disser que eu sou pré-candidato, eu conversando com Isolda fica difícil. Nós teríamos uma conversa mais difícil, porque ela já colocou o nome dela. Claro que ela pode retirar, como, enfim, política pode tudo. Com o deputado Alisson, há, pelo menos, teoricamente, uma facilidade de uma conversa. Olha, eu queria o seu apoio, eu posso pedir o apoio, mas há essa possibilidade, porque ele não se coloca ainda textualmente como candidato. O que eu quis dizer foi só isso. eu penso que, inclusive, já disse a Isolda, isso, conversou sobre isso.
Bruno?
É, Jorge do Rosário, outra possibilidade, já também por conta desse seu perfil agregador, digamos assim, todo mundo gostaria de ter você como vice, inclusive o Rosalba. Ser vice é uma possibilidade?
É sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Em política, eu fico feliz, sinceramente. Quando esses candidatos, todos, inclusive me convidaram, alguns já fizeram esse convite, eu fico feliz porque, de alguma forma, o nosso nome, o nosso grupo também, as pessoas veem como possibilidade de contribuir para um projeto administrativo, para a gente cuidar de uma cidade que, eu sempre digo, eu estou na política para tentar retribuir ao que Mossoró me deu. Eu, a minha história eu já contei na política, tenho uma gratidão enorme, eu nasci e me criei aqui, estudei sempre escola pública, então tudo que eu tenho foi de público, então universidade pública, tenho dois cursos, todos os dois em universidade pública, e graças a Deus a gente tem uma atividade empresarial na cidade, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo a Mossoró. E é uma maneira de a gente contribuir. Não vi, em determinado momento, que eu não sei se foi loucura, que às vezes eu penso que sim, o melhor caminho, mais que você tem mais amplitude para se retribuir para trabalho social, é através da política. Então, foi esse caminho. E eu vejo com muita satisfação. Então, é possível, sim, a gente fazer composição. É uma possibilidade. Mas, como eu falei, eu tenho que esgotar isso, o tempo vai ser encarregado de logo, logo a gente ter essa posição, se eu serei ou não candidato. Eu, como eu falei, eu tenho uma parte do nosso partido e de outros partidos quer que eu me lance candidato, que eu seja o nome que vai defender um projeto político agora, ou seja, candidato a prefeito. Outro que defende, que acha que eu devo fazer uma composição, mas tem uma pressão para que eu saia candidato. E eu tenho que analisar tudo isso, tomar uma posição. Eu repito, eu também não quero entrar numa aventura. Não quero entrar numa aventura. Nem tenho idade, nem tenho disposição para estar entrando numa aventura para ser candidato. E eu tenho que ter um projeto consistente, eu tenho que ter apoio político consistente, já pensando em resolver e com capacidade para a gente resolver os problemas da nossa cidade.
Ô, Jorge, já que todos assim ficam assim, namorando, né? Te namorando para poder tê-lo ou como vice ou como alguém que esteja lá apoiando, e você, ao mesmo tempo, pode se colocar como um candidato também, já que você caberia em qualquer caixinha dessa, o que você pretenderia na prefeitura fazer diferente, por exemplo, da atual prefeita Rosalba Serralini? O que você ia propor para o povo que diferenciasse dela, já que você também poderia se aliar a ela, por exemplo?
Olha, eu faria muita coisa diferente. Vou dizer uma aqui que eu faria, e está muito na ordem do dia, essa questão. O modelo, por exemplo, Mossoró, cidade junina, eu ia ter um projeto. Eu queria poder contratar, por exemplo, um executivo que soubesse captar recursos, patrocínio. Você é do meio cultural também, tal, e você entende, Bruno, também. A gente tem um sucesso danado na nossa cidade junina, de público, mídia. É um investimento há 20 e tantos anos, um investimento público, e a gente ainda não começou a mudar essa curva. A gente aumenta o investimento de dinheiro público, e o privado é meio que constante, muito, a meu ver, irrisório em relação ao tamanho e à importância e o nome, a marca que tem o Mossoró, cidade junina. Então, já está passando da hora. E eu, na minha opinião, é porque as pessoas que cuidam do Mossoró, cidade junina, são muito competentes, e eu estou aplaudindo, para executar. Vai com dinheiro, fica mais fácil executar as coisas. Agora, precisa alguém que saiba captar esses recursos, vender bem essa Mossoró, cidade junina. Então, eu tentaria fazer diferente. Primeira coisa, fazer um projeto a curto, médio e longo prazo com executivo de preferência, uma pessoa que sabe fazer isso, que não é todo mundo que sabe fazer isso. Uma coisa é você fazer, executar, outra é você produzir, conseguir o dinheiro para fazer. Isso é uma coisa. Outra coisa. E daí, eu também resolveria com mais rapidez essa questão que agora também do lado, aí a questão das cirurgias eletivas. Às vezes, é uma coisa muito... muito recorrente esse problema. Tem gente aí ficando aleijada, gente morrendo, com tudo isso. Eu faria diferente também a questão de comunicação, chamar o setor produtivo. Quando eu chamo o setor produtivo, eu quero lembrar que não são os grandes empresários, o micro, o camelô que está lá na ponta ali, entre... tentando escapar, pequeno, aquela pessoa que faz um bolo, vende no bairro lá, e vamos capacitar esse povo para que, se é ele que está trabalhando lá, que daqui a pouco ele tenha um funcionário, daqui a pouco tenha dois, agregar valor ao produto dele, mostrar, fazer, isso é muito simples e não custa dinheiro. E nós temos profissionais competentes, nós temos o Sebrae, que faz isso com muita, muita competência, agora precisa do poder público, seja o catalisador, e tem um projeto consistente para isso. Então, o diálogo direto com o setor público, eu vou falar do meu setor, que é construção civil, e um projeto habitacional, chamar os empresários da construção civil e elaborar junto um projeto habitacional. E, modéstia à parte, eu conheço um pouquinho isso, porque eu faço isso há 31 anos, e eu sei que seria importante que um prefeito ou uma prefeita liderasse isso. A gente ia ter muito mais do que a gente tem hoje. Então, eu penso que nem de outras coisas, seria um diálogo direto e permanente, e entendendo dentro da lógica que quem está lá, ele tem que liderar, mas ele não tem soluções para tudo, até porque os recursos são poucos e a gente precisa do setor produtivo. E, repito, setor produtivo, estou englobando o micro, o pequeno, o médio e o grande também é produtivo.
Bruno?
Jorge? A gente já trocou, já entrevistei várias vezes, já conversei com você outras várias também, e você é um cara que é um liberal com uma visão mais ponderada das coisas. Você sempre diz que não é, que a questão não é Estado mínimo, é Estado necessário, que é a visão atual do liberalismo. Esse papo de Estado mínimo é uma coisa do liberalismo de 30, 40 anos atrás. O papo hoje é Estado necessário mesmo, que se discute no liberalismo. Como você analisa hoje o papel da Prefeitura de Mossoró em relação à geração de empregos, saída da Petrobras? O senhor não entende que, pelo menos na minha opinião, falta uma liderança que tome à frente esses assuntos? O que é que o senhor pensa disso?
Eu penso, eu concordo. Só para dizer a você a minha posição quanto a isso, essa questão de Estado mínimo, eu sou pelo Estado necessário. Quando eu digo necessário, é necessário mesmo que os hospitais tenham tempo, hospitais públicos funcionando, tenha verba aplicada ali para que funcione direito. Eu defendo que os médicos seja carreira de Estado, não profissional liberal que cria todas essas questões, a meu ver. Então, é educação pública de qualidade, temos que ter, e eu cito sempre o IFRN como exemplo de educação pública de qualidade. A gente precisa ter as escolas de primeiro grau como os IFs, que funcionam. Agora, precisa de verba, precisa de mais dinheiro para a educação, para ter professores estimulados, ganhando bem, preparados. Então, a gente precisa levar, para sintetizar, os IFs para todos os níveis de escola pública. Isso é que eu defendo. E, repito, para isso precisa de investimento. Então, quando eu digo Estado necessário, é necessário para a gente ter serviços públicos de qualidade. E, para isso, repito, precisa ter funcionário estimulado, ganhando bem, enfim, treinado. É isso que eu defendo. Essa questão, eu penso que Mossoró trabalhou mal nessa questão do investimento, porque eu acho que a gente achou, em determinado momento, que a gente ia ter essa situação econômica a vida inteira. E a gente sabe que economias vivem de ciclos. Mossoró tem muita sorte de, quando acaba um ciclo, entra outro, às vezes tem dois ao mesmo tempo. Mossoró é privilegiada, Deus foi muito generoso com a nossa cidade e a nossa região. Mas eu penso também que não adianta ficar olhando agora para trás. A gente tem muita coisa para se fazer aqui, tem coisa para se projetar mais para frente. Nós temos uma cidade que está, que é uma posição geográfica privilegiada, isso todos nós sabemos, a 40 quilômetros do litoral, estamos a 200 e poucos quilômetros de dois portos, um maior, outro menor, como é o Pecém, Fortaleza e o de Natal, que é um pouquinho menor. Nós precisamos explorar o que nós temos de riqueza. Os recursos públicos, eu sempre penso que quem for prefeito ou prefeita de Mossoró precisa entender que ter esse diálogo aberto, que eu falei há pouco tempo, com o setor produtivo, com a classe empresarial, aliás, com todo mundo. Eu fico assim, porque que não se conversa. Tem que se conversar, tem que sentar na mesa. Eu sou dessa origem. Eu penso que a solução, e eu faço isso na minha empresa há 31 anos, e não me arrependo. E olha que em empresa você, em tese, podia até impor algumas ideias, mas eu acho isso uma falta de inteligência até, você achar que você é o dono da verdade, você tem a solução, a melhor solução. No poder público, mais ainda. Nós não temos há muito tempo, não tivemos ainda um projeto de desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Nós temos nossas potencialidades, mas não sabemos como tratar. A Fierne fez um estudo, o RN+, vocês conhecem, e tratou das nossas potencialidades. Eu, sendo prefeito de Mossoró, se um dia tiver essa honra, eu pegaria esse esboço de projeto que foi atualizado há pouco tempo e chamaria a classe produtiva e ia para, por exemplo, a Fiesp e pedia uma maneira de chegar à CNI, os grandes empresários, ia mostrar, inclusive como quem eu vendo meus apartamentos, ia fazer um folder bem bonitinho com o filme, ia mostrar lá o que Mossoró e região tem, quais são as nossas potencialidades, riqueza. E são muitas. Então, a gente precisa captar investimento, ter um projeto claro. Agora, o empresário, quando vai investir em qualquer coisa, quando ele toma conhecimento, que tem gente com dinheiro, o dinheiro do mundo se acabou, ele se concentra num canto ou no outro. Mas ele, com esse dinheiro, ele quer algumas garantias, ele quer infraestrutura, a gente precisa ter infraestrutura. Nós temos uma cidade com um problema de mobilidade muito grande, porque faz tempo que a gente não criou outras vias. Isso é preciso a gente ter projeto, ter outras vias para criar, ter mobilidade. Enfim, eu penso que a gente precisa fazer um planejamento, ter um plano de desenvolvimento, e mesmo com os recursos que diminuíram muito, questão do royalties, que penso que a gente podia ter aproveitado melhor em obras mais estruturantes. Então, mas a gente precisa ainda, temos ainda as nossas potencialidades não saíram daqui, continuam. Falta, sim, investimento para a gente transformar as nossas riquezas em oportunidade de trabalho e distribuição de dinheiro para o povo.
Você falou bem...
Jorge Rosário.
Pode falar, Bruno.
Fica à vontade, Bruno.
Sobre essas questões econômicas aí, e você falou do período pujante da cidade, né, sobretudo no período do petróleo, que era economicamente muito mais forte. Hoje, pós-petróleo, a gente sente realmente uma bala na arrecadação do município. Mas, durante esse período, a gente viu que poderia ter se investido em áreas, por exemplo, como mobilidade, que você colocou, e infraestrutura. A gente sente agora aquela enchente do final do mês passado, de um sábado, né, deixou a cidade numa situação realmente complicadíssima, né, expôs muito essa carência de infraestrutura, principalmente na parte de saneamento. Você nessa área também. E agora, com essa questão do coronavírus, né, isso também tende a prejudicar a questão econômica da cidade nas próximas semanas, nos próximos meses. É uma questão que não é só de saúde pública, mas também de economia. Então, como é que você vê o atual contexto da questão da infraestrutura de Mossoró, fazendo um paralelo com a questão econômica e também colocando aí em cima disso tudo a pandemia?
Olha, a questão, aquela chuva, que foi uma chuva realmente fora dos padrões normais, vamos dizer assim, qualquer cidade se ressentiria. Agora, eu tenho dito, eu participei, tive a honra de participar da elaboração do plano diretor de Mossoró enquanto presidente do Sinduscom de Mossoró, e conheço um pouco. E lá no plano diretor tem lá dizendo que a gente teria que fazer, a gente, que eu digo, era a Câmara Municipal, com participação popular, enfim, de um plano diretor de drenagem. Que é isso, resumidamente. Nós vimos, o poder municipal precisa que seja feito um plano para obrigar esse tratamento e cada um tratar a sua água para não jogar na rua ao mesmo tempo, que é isso que provoca todas essas avalanches, essas enchentes. Então, a gente deixou de fazer isso. Isso era para ter sido feito há mais de 10 anos. A gente está atrasado nesse sentido. Eu tenho falado com alguns vereadores, tenho dito a ele, olha, está bom, está na hora de discutir. Inclusive, o nosso plano diretor está defasado, porque dentro do plano diretor dizia que com 10 anos tinha que haver uma atualização, um reestudo, digamos assim, da atualização, como falei. E também a gente está atrasado. E se resolve esses problemas, primeiro você tem que ter uma legislação, porque não vai, o poder público não vai poder fazer tudo só. Cada um tem que fazer a sua parte. E a gente precisa de lei para o poder público poder obrigar as pessoas a fazer. Inclusive os empresários da construção civil. Eu tenho modéstia parte da experiência nisso, porque a gente já cuida do nosso empreendimento, a gente já faz isso. Mas é preciso que todos façam. Inclusive, em São Paulo, está se discutindo hoje, que eles chamam de micro-drenagem, que é isso. Cada um cuidar da sua água, como antigamente, para a gente entender, ter uma visualização. Antigamente, você lembra, quando a gente tinha mais problema de água, no tempo de chuva tinha cisterna. Toda casa que se prezasse tinha que ter uma cisterna para captar aquela água. É mais ou menos isso que é a microdrenagem. Cria vida que naquele momento das chuvas toda a água corra para lá, porque cada casa, cada prédio joga ao mesmo tempo para ruas e isso complica. Não tem sistema de drenagem que vai atender. Esse é o ponto. Então a gente precisa trabalhar isso. E claro que a gente precisa abrir outras vias, a nossa cidade está se expandindo e nós não temos, eu lembro, eu vou dar aqui só como exemplo, vocês vão lembrar, que a avenida ali em frente à UFES,
Antônio Mota,
como é?
Antônio Mota, né?
Não, dentro da UFES ali, já teve outdoor de como se tivesse duplicada.
Sim.
Eu acho que eu lembro disso. Mas aquilo é uma necessidade há muito tempo. E, repito, não é uma obra tão cara.
Assim. É do governo Fafá, né? Um projeto?
De Fafá. O governo já dizia, e cada campanha, aquilo vem, se renova essa promessa.
Então, isso. Nós temos em 2010 alguma... chegaram a fazer um novo orçamento, porque teria essa emenda da duplicação da Francisco Mota. Até hoje.
Francisco Mota.
Hoje mais ainda com o complexo judiciário, então nós temos obras e eu fico aí, eu vou dizer a questão de prioridade, não vai ter dinheiro nunca, orçamento em público vai ter dinheiro para se fazer tudo, as necessidades, as demandas sociais são muito rápidas e crescem em progressão geométrica, a gente sabe disso, e quem é prefeito, governador, presidente sabe disso, quando ele assume já sabe disso. Agora, tem escolha, e por isso você tem que fazer escolhas. Tem que ser escolhas que são tão óbvias que eu não sei por que não se faz. Eu, na minha cabeça, essa obra seria, já teria sido feita. E outra que se fala também, que é ligando o Rincão ali, ligando através do Rio, cortando para evitar o trânsito que vem de Areia Branca, do próprio 30 de setembro, Rosário. Então, são obras, ou a gente cria essas vias, ou a coisa vai piorar. Mas são obras que precisam ser tratadas. E há muito tempo, há no mínimo 10 anos, se fala nisso e não, a gente não vê acontecer nada. Eu penso que já está passando a hora para a gente cuidar disso.
Verdade. Tem muitos assuntos que precisam ser discutidos. Uma é a questão que até foi assunto essa semana, a questão do camelô, dos ambulantes, foi arrancado lá. O cara estava ilegal, isso aí não se discute. Mas o modelo, o método utilizado, enfim. Aí a prefeita não trata como prioridade, tanto é que no Finisa não tem proposta de um projeto para um camelódromo. Como é que você vê essa questão?
Eu gostaria mesmo de ver o camelô Eu não gostei de chamar de camelô.
É um ambulante,
microempresário, que é um microempresário, que ele fosse tratado como tal, como se trata qualquer empresário, com respeito, com diálogo. Eu gostaria de ver isso. E quando a gente foi candidato, Tião, eu na chapa de Tião, eu participei de um debate com eles, com os ambulantes. E a gente dizia já naquela época que a gente queria encontrar a solução junto, que o lugar para eles ficarem não era aquele, que aqui não era o certo, não era o local certo, porque nós temos a sociedade e eles estavam irregulares, ilegais ali, e a gente precisava encontrar, e queria discutir com ele isso. Eu participei, no mínimo, de 3 reuniões com ele. E o nosso compromisso foi, se, claro, se a gente tivesse ganho, se a gente encontrar a solução. E, a meu ver, havia sempre uma ideia que eles de querer ficar no centro, e a gente colocava ali como aquela área, criar uma grande área ali no mercado, onde já foi, agora é uma coisa mais organizada. Enfim, o que eu penso que é maltratado. O negócio é um problema assim, que vai causar mal-estar de uma parte da parte, é um omelete que quer se fazer sem quebrar os ovos, e vai ter que quebrar os ovos. Eu penso que tem que se tratar logo, fica todo mundo fugindo. Você lembra,
Jorge, que Rosalba conseguiu retirar aqueles ambulantes que ficavam ali ao lado do Mercado Central, né? Naquela rua ali em frente da Gauchinha, você lembra, né? E depois Silveira tentou tirar o pessoal ali da Coronel Gugel, mas esses não conseguiram. Que realmente é um processo muito complexo e tem que ter muita disposição mesmo para fazer, né?
Por isso que tem que ser uma coisa bem pensada, bem planejada, com diálogo. Não vai ser nunca por consenso. Exatamente por isso tem que ser muito bem um diálogo aberto, franco. Chamar Ministério Público, juiz, padre, todos envolvidos da sociedade, Câmara dos Vereadores, e vamos discutir um problema que é da cidade, não é só problema do ambulante. É um problema da cidade, mobilidade. Então, é complexo, mas tem que chamar, e quem tem que liderar, no meu ver, é o poder executivo, que tem o poder de determinar, é quem diz que está errado, que dá alvará ou não. Eu penso que deixa um pouco de lado, aí vem uma onda, o Ministério Público, você vê, aí obriga a fazer algumas ações, aí quando vão fazer também é meio que apressado, porque não houve esse diálogo. Eu, sinceramente, eu nunca fugi de problema, e esse eu encararia dessa forma. E dividiria com a sociedade também, entendeu? O Ministério Público que está, né, entrando com a ação, o juiz que vai julgar, a Câmara, sociedade, as entidades empresariais que têm interesse no comércio, por exemplo. E vamos discutir, encontrar um plano. Claro que poderia apresentar e receber sugestões que aceleram o processo, não ficar só em debate. Eu faria assim, e penso que o grande erro é porque trata sempre assim de última hora, não é pensado, não tem diálogo.
E tem um temor também de uma erosão eleitoral, né? E há o temor...
Se foge por conta disso. Eu penso que, aliás, só um ponto que você falou aí, eu fui um defensor, sim, eu nem pensava em entrar em política, da reeleição. Eu era defensor da reeleição. E eu mudei de opinião. Eu penso que a reeleição causou mais problemas do que solução. Porque o que a gente vê é exatamente quando, se bem que não é exatamente esse caso, mas há sempre um temor, os executivos têm medo de tomar posições, algumas vezes prefeito, governador, vice-governadores, prefeito, por conta da questão eleitoral. E isso é muito triste, porque a gente entra num populismo que atrasa a cidade. É aquela história, você vai ter que tomar uma decisão. Como você tem que ser uma decisão? Isso é o que eu defendo. Se você tem que tomar uma decisão, vai desagradar alguém. Agora, você tem que buscar sempre o bem comum. Como é que... E nós temos uma coisa, nós temos uma lei. Se pode, vamos mudar a lei. Então, dizer que pode regularizar todo mundo. Mas eu repito, eu penso que o caminho é sempre esse, de chamar a sociedade, os ambulantes para conversar e dar sim para encontrar um caminho que você citou, já foi feito, numa época mais fácil, inclusive, que era, naquela época era mais fácil fazer, quando o Osalma fez, era muito mais fácil. Hoje a sociedade está mais organizada, tem mais problemas. Mas dá para fazer sim, é complexo, mas dá para fazer.
A solução é construir um camelódromo, tirar o pessoal, colocar lá e não permitir que outros ambulantes se coloquem. A fiscalização preventiva. O que gera a revolta é depois que eles estão lá, tira de qualquer jeito, essas pessoas já fizeram compromissos. Elas já contam com aquela renda. Elas já passam a viver daquilo. Aí você tem que evitar que elas passem a viver daquilo. Naquele local.
E tem que... A primeira coisa, tem que, a meu ver, tem que ter um trabalho multidisciplinar, social, para ver quem realmente é ambulante. Porque a gente tem notícia, por exemplo, que tem comerciante que tem aquelas raquinhas lá e aluga uma ambulância, entendeu? Então, tem que ser... Primeiro, se faz um cadastro, ver qual é a real situação e obviamente, que o final, o objetivo é esse que você falou. Não pode impedir que as pessoas trabalhem. Muito pelo contrário, a gente tem que estimular. E foi o que eu falei no início da nossa entrevista. Essas pessoas que estão ali, os ambulantes verdadeiros, a gente tem, muito pelo contrário, treinar, mostrar a importância de recolher a seguridade social dele, mostrar a importância, como é que ele pode ampliar o negócio dele para dar emprego. É isso que o poder público tem que fazer, tratar, eu sempre digo, menos fiscalização e mais treinamento, mais assessoria, isso por parte do poder público.
E aí, Bruno, vamos encerrar então?
Vamos ficando por aqui, eu queria agradecer a Jorge pela entrevista.
Dizer sem que antes falar do Potiguar, né, Bruno? Sem antes ele falar do Potiguar.
Quando acabar esse sofrimento aí da pandemia.
Não, o Potiguar é minha cachaça, mas é uma paixão, e vocês sabem que é paixão aí. A gente não explica. E eu digo, as pessoas... Uma pergunta recorrente que eu respondo quando eu estou dando entrevista é que aparece algum torcedor do Potiguar: quando é que você volta para ser presidente do Potiguar? Eu disse, me aguarde, quando eu perder um pouco. Mas eu volto, um dia eu vou voltar a ser o presidente. A gente continua dando um apoio, patrocínio, escute, faz algumas... dá opinião, mas eu estou um pouco afastado, porque também a política e o nosso trabalho não permite que a gente participe mais ativamente.
Pronto, Bruno, pode encerrar.
Beleza, queria agradecer a Jorge. Lembrando, gostou da entrevista, gostou do programa, dá um dedinho para cima. Não gostou, dá um dedinho para baixo, comente, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e ajude o Jornalismo pela Democracia a crescer. Vai ficando por aqui. Próximo sábado, a gente chega com um novo entrevistado aqui na série de entrevistas da Agência Moscou, cotadas ao Palácio.
Obrigado, Jorge.
Bom dia, boa tarde, boa noite e até
mais. Valeu, obrigado. Foi um prazer estar com vocês.
Tchau.